Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Economista Sincero, economista que mais trabalha no Brasil. E no episódio de hoje falaremos sobre o dinheiro dos investidores estrangeiros que segue fugindo da Bolsa Brasileira. Além disso, abordaremos também as novas expectativas dos analistas com a economia do Brasil. O episódio de hoje está imperdível, só que antes de continuar eu te peço que me siga nessa rede e me diga nos comentários. E aí, se você fosse um investidor estrangeiro, você investiria no Brasil? Sim ou não? Pois é, galera. Os investidores estrangeiros estão fugindo cada vez mais do Brasil. De acordo com uma reportagem publicada pela revista Oeste, os gringos já retiraram cerca de 20 bilhões de reais da Bolsa Brasileira nesse primeiro trimestre. É muito dinheiro, né? Para se ter uma ideia, esse é o maior valor desde 2020, ano da pandemia, quando os estrangeiros retiraram 21 bilhões de reais por causa do Covid. Então, 21 bi em 2020 e 20 bi agora. Pô, e a gente não está no meio de uma pandemia. Para quem não lembra, nos últimos dois meses do ano passado, quase 40 bilhões de reais entraram na Bolsa de Valores. Só no mês de dezembro, por exemplo, o Ibovespa subiu mais de 5% e bateu recordes de pontuação, terminando 2023 com ganho de mais de 22%. No entanto, parece só, tá? Que houve uma grande mudança de humor dos estrangeiros com a Bolsa Brasileira. Segundo alguns especialistas, a tentativa do governo de interferir nas empresas estatais, como a Petrobras e até a Vale, que é privada, tem preocupado os investidores de outros países. A gente lembra aqui que essas duas companhias têm uma grande participação na carteira do Ibovespa. E para quem ainda não sabe, o nosso querido presidente Lula vinha se movimentando para levar o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega para o comando da Vale a qualquer custo. Mesmo assim, ele não conseguiu. Por conta desse e outros motivos também, a Vale já chegou a perder quase 18% de seu valor de mercado em 2024. Aliás, estamos de olho. Já com relação à Petrobras, foi anunciado que a empresa vai pagar apenas o mínimo dos dividendos aos acionistas, sem os chamados dividendos extraordinários. No entanto, segurar o dinheiro foi um pedido do próprio governo Lula, o que desagradou os investidores nacionais e estrangeiros. Para se ter uma ideia, em um único dia a Petrobras teve queda de 10% na bolsa, perdendo quase 55 bilhões de reais em valor de mercado. Isso acabou zerando o ganho de 2023. Na opinião de alguns especialistas, todos esses fatores e interferências ajudaram a reforçar a saída do capital estrangeiro da Bolsa Brasileira. Para a gente ter uma noção, o banco de investimentos Goldman Sachs, um dos maiores do mundo e mais conhecidos também, chegou a recomendar nesta semana a venda de estatais brasileiras por causa de motivações políticas. Para o banco, o risco de intervenções governamentais nas empresas públicas no Brasil é muito elevado e precisa de atenção. O Goldman Sachs chegou a citar as ações da Petrobras, Banco do Brasil, Sabesp e até Cemig, afirmando que alguns eventos costumam causar um aumento do prêmio de risco nessas empresas. Além de tudo isso, a fuga dos investidores estrangeiros também é explicada pelas incertezas dos juros nos Estados Unidos, que cairão apenas no segundo semestre e, por isso, tem atraído todo o dinheiro do mundo para lá. Eu sempre repito isso. E, para piorar, ainda há incerteza com o rombo nas contas públicas do Brasil, já que o déficit não para de crescer e o presidente Lula não vê problemas nisso, diferentemente do ministro Fernando Haddad. Bom, galera, e outro assunto que merece destaque no nosso episódio de hoje são as novas expectativas com a economia brasileira. Segundo dados divulgados nessa semana pelo Banco Central, o mercado financeiro está mais otimista com a inflação para 2024 e até para 2025. Para esse ano, os especialistas reduziram a expectativa de inflação de 3,79 para 3,75. Já para o ano que vem, a estimativa com o IPCA caiu para 3,51%, seria um ótimo número. Além disso, Os analistas também aumentaram a previsão para o crescimento do PIB do Brasil, de 1,8% para 1,85% nesse ano, o que seria muito bom, já que ano passado as previsões estavam na casa de 1,5%. Então, pô, já subiu de 1,5% para 1,85%. O ideal seria uns 4, 5% crescer num ritmo de Índia e China. Mas não adianta a gente ficar aqui querendo sonhar com uma coisa que não vai acontecer. Essa foi a sexta alta seguida do indicador. Já para 2025, a previsão do PIB ficou estável em 2%. Aí eu já acho muito pouco. O mais recente boletim Focus mostrou também que os economistas mantiveram as estimativas para a taxa de juros do Brasil para o final desse ano. Segundo o mercado, para o final de 2020, a Selic ficará em 9% ao ano, se tudo der certo. Por outro lado, para o final do ano que vem, a projeção é de uma Selic de 8,5%. Para quem não lembra, atualmente a taxa de juros está em 10,75% depois de 6 reduções seguidas feitas pelo Banco Central. Já com relação ao dólar, a projeção final para 2024 ficou estável em 4,95, enquanto para 2025 a estimativa continuou em R$ 5,00, o que a gente sabe que não vai acontecer. 2, 3 anos com o dólar parado, eu acho difícil. Pode acontecer? Até pode. Agora, o dólar foi criado para fazer os economistas passarem vergonha em relação a esses números. Eu gostei da inflação, tomara que ela fique nesse patamar. Já em relação ao crescimento, 1,85% para esse ano é melhor do que 1,5%. Agora, 2% para o ano que vem é muito pouco. O governo deveria estar trabalhando para que esse número fosse para 3%, 4%, quiçá 5%. Bom, galera, hoje eu trouxe dois assuntos importantíssimos: o dinheiro dos investidores estrangeiros, que segue fugindo da Bolsa Brasileira, e também as novas expectativas dos analistas com a economia do Brasil. Qualquer novidade sobre esses temas, eu volto aqui e aviso vocês. A única coisa que eu te peço é que me siga nessa rede e me diga nos comentários. E aí, cara? Se você fosse um investidor estrangeiro, você investiria ou não no Brasil? É sim ou não? É isso. Te vejo no próximo episódio.